sua
ressurreição.
O texto está se referindo à eleição de Matias, que substitui Judas. E é interessante que o autor sagrado vai nos dizer, escolher um deixa se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Como é que uma pregação é eficaz? Quando eu tive uma experiência com o ressuscitado. Eu faço o estudo bíblico, eu vou fazer todo o meu aquilo que é possível fazer, eu vou estudar, eu vou fazer hermenêutica, eu vou buscar o conhecimento. Mas eu não posso ousar me levantar para pregar sem antes dobrar o meu joelho no meu quarto e falar assim: ressuscitado, eu quero ter uma experiência contigo. E eu vou fazer uma pergunta: quem viu o ressuscitado? Diga eu. Quem viu o ressuscitado? Diga eu. Levante as suas duas mãos e fala: bendito seja Deus, que me levou àquele grupo de oração. Onde eu vi o ressuscitado. Onde eu me tornei testemunha. Do teu amor. Da tua misericórdia. Pode aplaudir porque você viu o ressuscitado. E o apóstolo, ainda se nós pegássemos a primeira carta de João, vai dizer lá. O que os apóstolos pregavam? Nós pregamos aquilo que nós temos visto e ouvido. Não temos que inventar. Você já viu que... Eu queria agora... Qual o tema mais louco que já passaram para você pregar? Eu sei que tem um monte. Vamos lá, me ajudem. Tenta lembrar aí, que tema maluco que já pediram para você pregar no grupo de oração? Hã? Como? Sacrifício de Isaac. Ah, mas esse aí ainda até que dá para a gente canalizar. Vamos lá. Eu já fui convidado para chamar um encontro para jovens, que era para pregar sobre a influência do demônio. Um encontro de jovens, era para falar sobre o demônio. Algumas pregações como paternidade responsável ou assistida, pregações com âmbito de política. Eu vou descascar o partido tal. E nós estamos vendo, e aí vamos pegar, por exemplo, eu não sei de onde que alguns núcleos, qual o discernimento que eles têm tido, quando escolhem um tema que não tem nada a ver com paixão, morte e ressurreição. Porque, querigma, é isso. Pregação no grupo de oração tem que girar em torno de paixão, morte e ressurreição. É isso, é querigma. Eu não tenho que inventar. Ah, mas já falou disso. Gente, o grande desafio é você ter que pregar 200 vezes sobre o amor de Deus e trazer algo novo para o coração das pessoas. Mas aí, mas eu já preguei esse tema. Ou caímos naquela rotatividade. Ah, vamos pregar o querigma. Aí fica no automático, tem que ser aqueles pontos. Eu queria dar uma orientação agora, irmãos. Se um grupo de oração te passou um tema que foge daquilo que é para se pregar em grupo de oração, converse com esse coordenador, com amor, com carinho, mas explique para ele que grupo de oração é lugar de experiência com o ressuscitado. Que grupo de oração não é lugar para dar aula. Que grupo de oração não é lugar para a gente chegar lá e ficar dando lição de moral nas pessoas. Grupo de oração é para você proclamar a palavra e que as pessoas façam uma experiência com Deus vivo. Amém? E foi isso que aconteceu com você, sim ou não?
Sim.
Foi isso que aconteceu com você e é isso que precisa acontecer com aqueles que estão indo no nosso grupo de oração. Vamos lá. Há uma rotatividade nos nossos grupos. Todo grupo de oração vai gente pela primeira vez, sim ou não?
Sim.
Quase todo grupo tem pelo menos 3-4 pessoas. Por que o grupo não cresce? Por que vai 4-5 pessoas no grupo de oração toda semana a mais? E aí quando você vê o grupo está com o mesmo número de pessoas ou até menor. Eu fico imaginando assim. Uma pessoa que vai ao grupo de oração pela primeira vez, ela chega na quarta-feira daquele grupo e ela toma uma pancada. Ali tinha um pregador que acreditava no poder da palavra, um pregador que fez uma experiência com o ressuscitado. Aí ela... É uma lapada. Aí ela volta na semana seguinte. E é uma outra pregação, melhor do que a primeira. E ele vem na terceira. Meu irmão, não tem coração humano que vai resistir. Não tem coração humano que vai aguentar. Mas aí o que, que acontece? Às vezes ele, o irmão vai no primeiro grupo e já é uma pregação água com açúcar. É aquela pregação onde o pregador, infelizmente, falta fazer essa experiência com o ressuscitado. Olha bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que falta todas as técnicas que nós ensinamos nas formações. Está faltando, em primeiro lugar, uma experiência com o ressuscitado. Eu volto a perguntar, você fez uma experiência com o ressuscitado?
Sim.
Então não vai ter dificuldade nenhuma que vai tirar o foco e calar a sua boca. Porque quem faz uma experiência com o ressuscitado pode ter o grau de dificuldade tamanho que ele vai permanecer até o fim. Porque ele fez uma experiência profunda com o ressuscitado. Aí eu fico vendo alguns irmãos, ah, eu fui batizado no Espírito, fiz a minha experiência com o ressuscitado. Mas ele perdeu a vontade de pregar? Ele não quer mais servir? Ele não quer mais dar testemunho? Ele larga tudo. Meu irmão, o que aconteceu com os discípulos? O que, que aconteceu com eles? Eles foram até o fim, sim ou não? Foram até o fim. Esse chamado que eu tenho e que você tem, é preciso ficar claro que eu preciso fazer essa experiência com o ressuscitado, e as pessoas precisam olhar o ressuscitado nos meus olhos, não só no âmbito de grupo de oração. Aí entra o testemunho que vai dizer lá, para que sejam testemunhas da ressurreição. Eu estava em Brasília há um tempo aí, fui ao banco resolver um problema. E a pessoa, ou foi um erro do banco, eles falaram, você vem aqui e assina, nós fomos lá, assinamos a papelada, o cara perdeu a documentação, e ligou para a gente que a gente tinha que assinar de novo. Pô, era horário de almoço meu, e eu fui ao banco. Cheguei lá, falei assim, olha, vocês erraram aí, eu só passei aqui, disse que é só para eu assinar. O rapaz olhou para mim e falou assim, pegue a senha, senhor. E eu disse, não, meu irmão, eu já vim, já fiz o processo todo, é só assinar. Pegue a senha, senhor. Aquilo foi me dando assim um... E aí é nessas horas que você vê, irmão, o quanto que o Adão velho fica gritando para sair desesperado. E aquilo me deu uma raiva, e peguei uma senha, cheguei lá, eu, Ivan, pregador, peguei, você quer a senha? Toma. E joguei a senha nele. E saí, cheio do direito, porque eu estou na minha horário de almoço. Fui ao restaurante, peguei a comida, coloquei no prato, sentei, o Espírito falou comigo. Agora você volta lá e pede perdão para ele. Tive prejuízo ainda, porque eu não pude nem comer a comida. Falei, tudo bem, eu vou... Agora, vai. Eu larguei o prato lá e fui lá me reconciliar com ele. E é isso, irmãos. É isso que está às vezes faltando para nós, porque nós não estamos tendo uma vida coerente com aquilo que nós estamos pregando. E o Papa João Paulo II vai dizer assim: é preciso suscitar um novo ardor de santidade. É preciso suscitar um novo ardor de santidade. Não adianta avivamento se esse avivamento não nos levar a um ardor de santidade. E esse chamado que nós temos como pregadores, meu irmão, o que nós estamos fazendo é sagrado. Tinha um monte de gente, mas Deus olhou para você, na sua miséria, olhou para mim e me chamou. E aí tem uns abençoadinhos que chegam e falam assim, não, mas você não leva jeito para pregar. Não tem? Né? Tem. Mas você não tem jeito para pregar. Diz lá o Evangelho em Marcos que Jesus escolheu o que ele quis. E tem um ponto lá, quis, ponto. Escolheu você, bate no seu peito e fala, ele me escolheu. Então eu vou para Nínive. Quem está começando agora, repita comigo, eu vou a Nínive. Custe o que custar. Tem certeza? Eu sempre falo para os pregadores, não cante aquela música onde mandar eu irei. Chega ao coração de Deus com uma rapidez muito grande. Posso fundamentar o tema da pregação no grupo de oração? O porquê? João Paulo II ainda. Sobre o anúncio de Jesus Cristo com o qual o reino se identifica, se concentra a pregação da igreja primitiva. Como outrora, é preciso unir hoje o anúncio do reino de Deus, conteúdo do querigma e a proclamação da vinda de Jesus Cristo. Olha o que a igreja está nos dizendo sobre o tema que tem que ser pregado no grupo de oração. Os dois anúncios completam-se e iluminam-se mutuamente. A vinda do reino, a vinda de Jesus e o querigma. Então o que eu tenho que pregar? Não tenho que inventar. Vamos pregar agora sobre epistemologia. Vamos pregar agora sobre os pensadores gregos. Vocês lembraram algum tema aí, gente? Que convidaram vocês para pregar? Tema louco? Hã? Falsas doutrinas. Dá para pregar falsa doutrina no grupo de oração? Até que dá, só que dá um trabalho danado, né? Porque você tem que voltar. Fala aí, minha irmã. Temperamentos. Sim. Ela está falando que foi convidada, né? Na verdade, elas estavam convidando a psicóloga, não a pregadora. Essa é a realidade, né? Mais algum? Fala, irmã. As cinco cartas de Cristo? Fala, irmão. Hã? Bíblia. Dá trabalho. Fala. Como? Ideologia de gênero. Política. Como alcançar prosperidade e harmonia conjugal? Tem uma emissora que tem lá os casais blindados, né? Eu acho que eles tiraram daí essa ideia. Gente, daí a gente percebe, quem é que perde com isso? O povo de Deus que está ali para fazer uma experiência com o? Então repete comigo, eu sou o pregador da palavra de Cristo e preciso levar as pessoas a ter um encontro com o ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para a gente terminar, vamos para o último tópico. E depois ainda tem bastante fundamentação aqui sobre o porquê pregar o querigma. Então, depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo. Quarto e último tópico. Quanto tempo pregar e como nos prepararmos para isso? Quanto tempo tem que ter a pregação no grupo de oração? Quanto tempo, gente? Quanto? 30? 30. Quanto? 15? 20? Quantas formações, né? Vamos lá. Algumas coisas que precisam ficar claras. Vamos lá. RCC Responde, sobre o Ministério de Pregação, relata 10 minutos de pregação. 10 minutos. RCC, 10 minutos. A apostila, que foi feita depois, 20 minutos. Aí então, gerou-se esse dissabor. Em alguns lugares que eu tenho ido pregar, a pessoa chega e fala assim, aqui ó, na apostila está dizendo 20 e a minha coordenadora só deixa eu pregar 10. E aí é aquela confusão toda e existe essa dificuldade, quanto tempo pregar. Nós temos pregadores que são convidados e falam assim, eu só vou se tiver 30 minutos para eu pregar. Essa informação também não sei de onde ele tirou, mas tem alguns que colocaram, porque são bem ungidos e Deus falou para eles que é só 30 minutos que ele pode pregar. Então, e o pregador não vai. Se você fala, não, eu vou te dar 15, vou te dar 20, ele não vai. Ele diz, chama outro. Tem ou não tem?
Tem
bastante também. E aí, então, não é mais grupo de oração. É grupo de? pregação. Em contrapartida, há uma incoerência em dar 10 minutos.